Prepara que agora.
Fala galera do Mito Magazine, hoje ao som do Show das Poderosas, o grande pedido do meu amigo inseparável Eduardo Max, o melhor quadradinho de 8 do Rio de Janeiro.
Não, vamos falar sério, para com isso, Breno, para com isso.
Você está ouvindo o Mac Magazine no ar.
Fala galera do Mac Magazine, sejam bem-vindos ao 53º Mac Magazine no ar. Hoje, ao contrário do que o Edu e o Breno se empolgou, queriam, a gente está ao som de Yanni, uma sugestão aí do ouvinte Emerson Xavier. Obrigado, Emerson. Hoje a gente tem como convidado Michel Duarte Correia, nosso... já praticamente participante fixo aqui. O Edu não pôde participar. Estou, é claro, com meu companheiro inseparável, Breno Mazzi. Tudo bom, Breno?
Fala, galera. Tudo bom?
E aí, Michel, beleza?
Tudo bem, pessoal?
Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Meu nome é Rafael Fishman. Hoje a gente tem vários temas bacanas para tratar aqui dessa semana, como sempre. Começando com um projetinho bacana aí que está sendo desenvolvido por instituições acadêmicas no Brasil, possivelmente em parceria com a Apple, a chegada do Vevo na Apple TV, a possibilidade do iPhone 5S vir só em duas cores inéditas e o polêmico bug dos caracteres árabes que infernizaram a vida do pessoal ontem, na sexta-feira, dia 30 de agosto. Hoje é sábado, 31 de agosto, a gente está gravando isso aqui no comecinho da tarde, então vamos direto aos temas dessa semana. BDUP é uma sigla aí que quer meio que dizer Brazilian iOS Developer University Program, traduzindo aqui, é um programa universitário de desenvolvimento de aplicativos para iOS que está sendo desenvolvido aqui no Brasil, está sendo criado, já, na verdade já foi criado, a gente falou dele pela primeira vez no site no comecinho de julho. Ele surgiu primeiras informações pelo Instituto Eldorado, mas na semana passada, da semana passada para cá, a gente obteve uma série de novas informações sobre esse programa, e ele envolve, ao menos por enquanto, outras 4 ou 5 instituições, incluindo o Senac, o Mackenzie, a PUC do Paraná e a PUC do Rio Grande do Sul. Todas essas instituições e algumas outras estão trabalhando junto à Apple num programa aí de ensino, de capacitação para desenvolvimento de aplicativos para iOS no Brasil, cheio de materiais bacanas, super bem desenvolvidos, com equipamento de ponta da Apple. Isso inclui aí iPad, iPhone, Mac, iPad Mini também para teste diferente, MacBook Pro. Isso tudo está sendo instalado nessas instituições, algumas delas com os laboratórios novos, todos bem construídos, outras não, um pouco adaptados, mas enfim, o fato é que a coisa como um todo está parecendo muito formatada e não deve parar nessas 5 ou 6 instituições que a gente falou aqui, pelas informações que a gente obteve aí. É uma coisa que vai se expandir bastante aí daqui para o ano que vem no Brasil em breve. A Apple, por enquanto, ela nega com qualquer coisa, ela não está envolvida diretamente nisso. É uma coisa que está sendo mais comunicada diretamente por essas instituições, principalmente pelo Instituto Eldorado, que é o que tem o site oficial do BDUP. Mas a coisa promete, assim, é um grande investimento que a Apple parece estar fazendo aqui no Brasil. Se a gente já tem visto o desenvolvimento de aplicativos nacional bastante fomentado nos últimos tempos, tem muita gente aí se destacando, eu acho que isso só tende a aumentar e melhorar bastante por aqui.
O BDUP, cara, é um projeto super legal que essas instituições estão fazendo. Eu, infelizmente, não posso comentar muito, mas vai acelerar bem o nosso mercado de desenvolvimento, vai preparar as pessoas, porque uma coisa é verdade, no Brasil, todo mundo que desenvolve aplicativo para iOS ou quer desenvolver é curioso, não existe nenhuma forma de certificação ou treinamento ou uma base de conhecimento sólida que possa nortear as pessoas, e esse projeto vem para isso, tá? A intenção é formar bastante pessoas. Eu só não posso comentar muito, então espero que vocês gostem em breve aí, já sai. E o que você acha, Michel?
Então, vamos lá, pessoal. Eu tô. Esse material acho que agora vem para agregar muito. Acho que a Apple, assim, o Edu falou que a Apple não está envolvida diretamente, mas acho que já está mais do que na hora. Eu trabalho numa uma empresa grande de desenvolvimento, e isso é algo que eu sinto uma carência muito grande. Eu vim de empresas que formaram pessoas que já começaram a desenvolver em iOS, então eram pessoas que não tinham formação com desenvolvimento e se formaram em iOS. Só que o mercado está virando muito rápido, então as pessoas que já tinham experiência com desenvolvimento estão precisando ter uma base, ter mais condições de certificar. E isso eu tenho sentido uma carência muito grande. As pessoas não sabem exatamente o que fazer quando passam a quando migram para o mundo mobile. Então acho que isso vai vir muito a agregar. E isso tende a ser muito útil, porque principalmente por essas EADs, né, essas escolas de ensino à distância, eu acho que assim, elas não têm material, e a Apple vindo com esse material para agregar, todas essas faculdades, universidades, agora vocês veem que elas têm módulos à distância. Eu acho que é uma tendência, isso veio para ficar, ainda se discute a validade disso ou não, se é bom ou não para o currículo, mas assim, não sei se vocês já perceberam, acho que principalmente as particulares, todas elas têm, e esse material depois tende a expandir para um EAD da vida, né, para o ensino à distância. Então, não tem jeito, veio para ficar e o mercado está precisando disso. É, eu tô colocando a minha equipe toda para fazer cursos específicos de desenvolvimento nativo. Acho que um dia aqui a gente pode até falar um pouco do que eu estou fazendo agora, trabalhando com um desenvolvimento multiplataforma, mas assim, sente uma carência muito grande do pessoal de conhecimento como trabalhar com nativo, material para trabalhar com desenvolvimento nativo. O pessoal sai do desenvolvimento tradicional web, quando migra para o nativo, ele sente uma carência muito grande de material, de base, de referência. Então assim, até esse processo de adaptação não é tão simples. Todo mundo tem conhecimento bom de tecnologia, de como programar, mas tava faltando material. Eu acho que isso virá muito para agregar.
É, a única má notícia dessa história toda é que a gente acabou ficando sabendo, boa parte dessas instituições até já terminaram as inscrições para esse ano. Então, a gente vai tentar ficar ligado aí para sempre que pintarem as informações, a gente conseguir divulgar o quanto antes para os alunos dessas instituições. A maioria delas, elas só aceitam inscrições dos próprios alunos, algumas ex-alunos também, mas o fato que precisa dar tempo para o pessoal ficar ligado. Quem tiver em uma instituição que souber de alguma novidade aí que a gente não cobriu ainda no site, nos avise para a gente dar a oportunidade do máximo de pessoas possível poder participar, mas é claro que é uma coisa que não vai acontecer só esse ano. Então quem não conseguiu agora, quem sabe consegue da próxima vez, mas só vejo coisa de positiva nessa iniciativa.
É, eu tenho muito contato com pessoas que trabalham em instituições de ensino à distância, assim, esse material digital tá se desenvolvendo cada vez mais rápido. Então vamos ver, né? Vamos torcer aí para não só o presencial, mas a distância também, para cada vez popularizar mais, porque a mão de obra no Brasil é muito rica, assim. Aqui tem grande potencial, como teve na Índia, aqui tem também, muita gente de fora vem procurar desenvolvimento no Brasil por causa disso, porque aqui o nosso potencial é muito grande.
Com certeza. E agora vamos pro assunto que o Breno pode comentar.
Ufa, já tava desesperado todo mundo aqui, cara. Dói, né? Sabe, língua nervosa, né? É complicado.
A Apple liberou na última terça-feira, se eu não me engano, uma atualização silenciosa para Apple TV. Na verdade, não foi nenhuma nova versão do sistema, ninguém teve que fazer nada. O máximo que tiveram que fazer foi conectar ela à internet e reiniciar ela. Mas pintaram uma série de novos canais na Apple TV. Para brasileiros foi só um canal, mas é um canal que vale muito a pena, que estava aí nos rumores, que foi o canal do Vevo, ou Vivo, não sei como é que o pessoal costuma falar aí, que é um canal de música muito famoso, enorme, eles têm mais de 75 mil clipes em alta definição hoje em dia, e eles já tinham um aplicativo para iOS, tem uma versão para iPad, tem outra para iPhone e iPod Touch, e agora está lá na telinha da Apple TV, com uma interface bacana aí dentro do que a gente esperava. Para o pessoal dos Estados Unidos e alguns outros países, tem alguns outros canais como Weather Channel, Smithsonian, que é do museu lá, e dois da Disney, mas por aqui, essa chegada por si só, assim, meio que do nada. Recentemente a gente teve outras duas também, que a gente já comentou aqui, que foi do Quello e do Crunchyroll, mas você vê que a Apple está começando a expandir, por mais que a gente não tenha aqui todos os canais lá de fora, a telinha da Apple TV está começando a ficar cheia, né? Está começando já a pedir umas pastinhas, alguma coisa do tipo.
Não, pastinha não, está começando a pedir aplicativo, mais desenvolvimento, porque hoje tudo que a gente tem é muito baseado em conteúdo, né? E como tem que ser a Apple TV. Mas seria legal ter lá. Eu lembro desde quando saiu essa Apple TV pretinha, que a gente fala de aplicativo e até hoje não saiu o bendito SDK e nada, né? muita coisa já se falou, muita coisa eu já vi, mas nada foi para o mercado. Eu estou ansioso para que esse momento chegue rápido. Vamos ver se esse ano ainda chega isso. Mas uma coisa da Vevo, né? Eu acho que é Vevo, não acho que não é Vivo, não. Acho que é Vevo, que o pessoal fala. É, cara, é muito bom. É, vocês viram os clipes, cara?
Qualidade
super HD, excelente. Portfólio legal, tem portfólio até mega antigo, assim, pra quem gosta de música mais antiga, igual eu que curto Legião Urbana
e
tal.
E coisa super nova, por exemplo, a nova música da Lady Gaga, que acabou de sair, Applause.
Ai, já... a louca.
Não, só dando um exemplo aqui, ó. Pera aí. Porra. Ah, tem Arctic Monkeys lá também, chance, né? Tem vários novos aí, vai.
Eu sei, é que nem ia perder a chance. Mas, cara, é muito legal. E o mais legal de tudo isso é que eu ainda não entendi o modelo de negócio deles, né? Porque não tem assinatura, não tem nada e só tem coisa legal, cara. É, antigamente, o que eu fazia? Eu botava no...
O YouTube tem propaganda, não tem? Eles devem faturar uma grana, porque esses vídeos do Vevo, como eles são oficiais e sempre com alta qualidade, os caras, a média deles são milhões e milhões de visualizações por vídeo. Então deve ter um faturamento bom aí de propaganda, eu acho.
Cara, eu não vi propaganda.
No YouTube? No Apple, na Apple TV realmente não tem nem como ainda. A Apple não...
Não é nem no YouTube, eu vejo a Vevo pelo site deles, eu nunca vi propaganda ali.
É realmente difícil de dizer.
É meio estranho, mas assim, o legal é que o conteúdo é muito bom. Eu testei ontem mesmo em casa, cheguei e não tava a fim de ver nada na TV, porque não tinha nada que prestasse, que eu cheguei tarde pra caramba. Abri a Apple TV e botei pra rolar uns clipes. Cara, ficou uma hora eu mandando e-mail e escutando e vendo os clipes. Legal pra caramba, adorei o serviço. Espero que cada vez chegue mais, né? Imagina daqui um tempo você conseguir ver... ícones, né, de conteúdo que você goste mesmo, ou até mesmo ter séries legendadas com maior frequência. Cara, eu aposto muito na Apple TV. Eu faço uma palestra falando sobre telas, né, e eu tenho certeza absoluta que a minha filha, a Bruna e a Clara, não vão ver TV aberta, porque essas crianças de hoje não aceitam mais ver o que é dado, e sim, eles querem buscar informação relevante para eles. Então não querem mais ficar vendo comercial, não é porque agora que tá passando jornal ou novela que ele quer ver. É um negócio muito maluco e vai mudar muito, e a Apple tem tudo para dominar isso, sair na frente com a Apple TV. Então gostei da atualização, gostei bastante.
E uma pergunta para vocês, não sei se talvez o Breno tenha algum conhecimento sobre isso. Assim, na linha do que o Google faz, de ir aprendendo com que... Aprendendo, investigando com as coisas que você faz. Será que a Apple não vai começar a aprender com o seu uso dentro de um Apple TV, dentro do ecossistema, e começar a te recomendar conteúdos melhores?
Ah, eu acho que isso sim, já faz isso com música, Genius, já faz, né? Com app, né, com Genius, e agora vai começar a fazer com a Apple TV também. É que a Apple TV, a gente tem que lembrar, é que tudo acontece muito rápido e a gente não tem uma noção do tempo, né? Faz pouco tempo que a gente tem uma loja 100% brasileira. Eu acho que vai fazer um ano, é isso, Rafa?
Não, já tem mais tempo.
Não, com vídeo, com tudo.
A iTunes Store já tem acho que uns dois aninhos por aqui, não tem não?
Dois aninhos já?
Vai falando aí
que eu não lembro, aqui. Cara. Isso, consulta no Titio Google lá. Mas. No Titio Mac Magazine, desculpa. Mas, assim, não tem tanto conteúdo ainda, né? Você vai pegar lá o portfólio de filmes, de séries no Brasil. Então, tá crescendo, tá melhorando, ainda não tá excepcional. Quando a gente tiver com um portfólio tão grande igual os Estados Unidos, cara, eu acho que a parte de recomendação vai ficar fantástica, fantástica. E vai funcionar bem. A Apple, para esse tipo de algoritmo, é bom. Ela não é tão bom para busca e ranking dentro das lojas, mas para te oferecer conteúdo para você gastar dinheiro, para te oferecer música, eles são bons, cara. Eu acho que vai melhorar muito isso ainda.
Essa parte de conteúdo é complicada, realmente. Eu tenho alguns contatos que trabalham com esse controle de direitos autorais. Infelizmente, ainda é muito burocrático aqui no Brasil para você conseguir a liberação de música, de não sei o que. É realmente difícil.
Bom, só respondendo aqui a dúvida do Breno, a iTunes Store brasileira, ela chegou por aqui em 13 de dezembro de 2011. Então, a gente está indo aí para completar o segundo ano.
Tem mais
um ano e meio.
E de verdade não começou com tudo, né, Rafa?
Não, a gente até hoje, por exemplo, não tem justamente o que você citou aí, que são programas de TV, né, seriados. Isso é uma coisa que a gente não chegou por aqui ainda.
E o brasileiro gosta bastante, eu particularmente adoro também.
Então... É, tem as nossas queridas novelas, né? Que são os seriados preferidos dos brasileiros que poderiam já estar por lá.
É, mas aí a gente entra naquela discussão. Eu duvido que a Globo, né, deixe uma novela ir parar dentro da Apple TV. Porque ela não ganha dinheiro com a novela, ela ganha dinheiro com o comercial que tem no intervalo da novela.
Nada impede de ser novelas de 3 anos atrás, sei lá.
Pra tudo bem, sim, o que tem no DVD tá lá, né? Eu também adoraria testar de baixo lá no Apple TV, gostaria de ter aqueles programas épicos, mas acho um pouco provável.
As minisséries da Globo cairiam muito bem, né? O Alto da Compadecida.
Sim. Ah, eu não duvido tanto não, viu, Bruno? Eu acho que sim, cada vez mais você entra no conteúdo online da Globo, no fechado, você vê cada vez mais material lá, e nessas promoções que eles fazem a R$1 por mês, eu acho que muita gente se interessaria, principalmente quem gosta de TV aberta.
Você falou tudo, Michel, mas aonde que eles fazem isso? Eles fazem num canal de distribuição que é a Globo, que não é o canal 518 na NET, que não é o canal 5, que é tudo Globo. Eles fazem no portal deles. Eles vão deixar ninguém, uma outra pessoa distribuir, entendeu? Acho pouco provável, espero sim que aconteça essa negociação, mas pelo que eu já fiquei sabendo, é pouco provável que a Globo permita que qualquer terceiro distribua seu conteúdo, que é o grande core da emissora, né? É o coração dela.
Faz muito mais sentido agora, assim, principalmente, não sei, o Rafa, acho que não pega tanto trânsito que a gente pega aqui, e o Breno, que eu sei que adora uma novela, não, brincadeira, pegar esse trânsito aqui,
pessoal. Não, pior que eu gosto mesmo, cara. A novelinha das 9h10, não sei que hora é à noite, geralmente é boa, cara. Eu gosto.
O pessoal não chega mais a tempo de ver a programação da Globo. Então, em vez dela ficar mudando a programação toda, a gente tá falando da Globo, mas serve pra qualquer uma. Em vez de ficar mudando a grade o tempo inteiro pra se adaptar às condições de certas cidades, é mais fácil deixar o conteúdo lá e a pessoa vai vendo. Assim. Eu acho que é uma tendência, sim, mas o negócio é como elas vão fazer essas parcerias.
É, só pra completar aqui o assunto, um outro canal que chegou recentemente, a Apple TV americana, que deve chegar por aqui também, é o HBO Go, que já ganhou um aplicativo pra iOS aqui no Brasil. Ele, por enquanto, ele é restrito, evidentemente, a assinantes aí da HBO e operadoras como Sky, mas mesmo assim, eu acho que valeria a pena. A gente tem, por exemplo, Netflix na Apple TV, que também é pra assinantes. Então, eu acho que mesmo assim cairia bem chegar por aqui. Eu acho que não deve demorar muito tempo agora que o aplicativo está disponível. Então, questão de tempo aí, a coisa vai melhorando. E a gente tem visto aí muitas carcaças vazando. Mais uma vez, a gente parece que vai ter uma keynote muito de confirmação no dia 10 agora. A Apple está para confirmar esse evento logo, logo. Mas a informação que pintou aí nos últimos dias foi algo um tanto surpreendente para mim, mas que depois começou a fazer um pouco mais de sentido. O que a gente tem visto muito, começou com aquela carcaça do iPhone 5S, né, entre aspas, dourada, que depois a gente viu que era algo meio champanhe, a gente já discutiu aqui essa tonalidade de cor no podcast passado, mas a gente viu também, agora, mais recentemente, pintar outra carcaça, que é o grafite, né, um prateado, uma coisa mais diferente. O que a gente não viu até agora foi nem a carcaça preta, que a gente conhece do iPhone 5, nem a carcaça branca. As que são mostradas nessas fotos junto dessas novas são de iPhone 5 mesmo, e dá pra ver isso pelo formato do flash, que agora vai ser oval, né, vai ser duplo, um flash LED duplo. Então, veio uma indagação aí que parece que surgiu do Sony Dixon, um dos caras que mais vaza informações aí dessas carcaças novas, que é de a possibilidade de somente termos essas duas novas carcaças, essas duas novas cores como disponíveis para o iPhone 5S, que seria uma forma de a Apple acabar com essa coisa de, nas gerações S, ele ser praticamente idêntico por fora, praticamente não poder ser identificado uma mudança visual. Então, a gente passaria do Black and Slate, que é esse preto e chumbo, digamos assim, atual, para grafite e preto, alguma coisa desse tipo, e do branco e prata para branco e champanhe, branco e dourado. Então a gente teria... O que eu achei curioso, e por isso que eu falo aqui que faz sentido, é que o black, o preto atual com grafite, eles são diferentes sim, mas eles são muito próximos um do outro. Eu não vejo a Apple colocando os dois à venda. Só a diferença do branco, do branco e prateado atual pro dourado, essa sim é um pouco mais significativa. Talvez justificaria a gente ter três cores. Mas ainda assim eu acho que a Apple apostaria mais na variação mesmo, na diversidade. Então não me surpreenderia se a gente ficasse realmente com duas cores em vez das quatro, como se apostava antes. E o iPhone 5C, aquele iPhone de baixo custo também, entre aspas aqui, esse sim disponível talvez umas 5 ou 6 cores diferentes com uma carcaça de policarbonato.
olhando o histórico de iPhones, né, seria muito estranho a Apple ter 4 telefones numa linha e mais 5 em outra. Imagina 9 devices simultâneos rodando. Tudo bem
mais,
que é
capaz, mais uma, detalhe. Mais capacidades diferentes, mais GSM, isso. CDMA, é aparelho pra caramba, hein?
Não, aparelho pra dedéu. Então, o que saiu essa semana faz um sentido. Pra variar, não gostei muito, né? Porque eu já tive iPhone branco, acho que o iPhone dá pra você usar legal, assim, mesmo sendo um homem. Eu gostava mesmo, minha geração passada foi um iPhone branco, agora eu voltei pro preto. Esse champanhe, cara, não dá, né? É meio estranho usar um telefone de champanhe. Mas o preto eu gostei bastante, bastante. Achei que ficou bem bonito. É, gostei da tonalidade ali pelas fotos. Então, mas iria ser estranho o cara matar o branco, assim. E eu lembro quando o Steve Jobs apresentou o iPhone branco. Vocês lembram como demorou pra chegar pra ele amarelar?
Vai matar o prata. O prata vira dourado.
Ah, Rafael, vai matar o prata.
Não, a frente do iPhone é branca, Breno.
É branco, tudo bem, só que daí ele piruou. Uma coisa era tranquila, light, e virou perua, velho.
Sinceramente, eu entre esse e o grafite, certamente pegaria o grafite. Eu até tava. Já comentei num podcast passado que o meu iPhone 5 hoje é preto e eu pretendia pegar um branco, pra variar, né? Eu não acho branco nem de longe alguma coisa feminina, nunca achei. É, esse dourado eu não achei não, feio, achei não. Sutil, mas não
acho. O dourado ficou feminino.
Perua. Não, talvez não pegaria pra mim, mas não acho perua, nem nada extravagante, nem nada desse tipo.
Você não achou o dourado do.
Não, eu achei feminino. Os primeiros dourados, quando a gente pensava naquela coisa do Dolce Gabbana, do V3 lá, esse sim. É não. Um aparelho que você tem aquele glamour, aquela coisa assim, que tende a ser mais feminino. Mas essas fotos que vazaram aí, ele é muito sutil, eu não achei. Não achei nada de
bom. Nossa. Vamos ver na mão.
Aproveitando a onda da abertura hoje, eu acho que o iPhone dourado vai vir no funk ostentação, né? Eu tenho um iPhone dourado. Brincadeira. Será que isso não tem a ver com a qualidade da tinta que estava sendo utilizada nessas carcaças do iPhone 5,
pessoal? Eu estava discutindo isso com o Edu outro dia. Eu acho que a Apple vai vir justamente com uma justificativa dessa. Olha, essas duas novas cores usam um método diferente de coloração, de anodização e blá blá blá, e é muito mais resistente. Eu acho que você vai ser um dos argumentos dele, sim.
É, porque da época que o pessoal sofreu muito. Eu comprei o iPhone no lançamento, bem. Dois dias depois que eu encontrei o Breno, o dele já estava depreciado, já estava descascado. Acho que o Rafa sofreu com isso também. Eu acho que deve ter alguma coisa a ver com isso, cara. Não é possível.
A gente já ouviu dizer que no próprio iPhone 5, dos primeiros lotes para algum, sei lá, uns dois meses depois, já tinha mudado um pouquinho, não é, Breno?
Sim. Mudou o tipo de pintura. Uma era uma pintura normal, depois passou para a pintura Inô. Caralho, cadê a memória? Você acabou de falar, Rafa?
Anodizado?
Anodizado, cara, que branco que deu. Anodizado.
Não, acho que ele já era anodizado.
Não era não, Rafa. Você pega os primeiros modelos. Eu tenho um primeiro modelo aqui em casa ainda.
O meu é o primeiro modelo.
Descasca ele. Não. O seu foi do primeiro lote. O seu acho que é do primeiro lote. Pode ver.
É, o dele é do primeiro. De vocês foi do primeiro, eu lembro.
Não, mas o meu eu já troquei 202 vezes.
Nossa, o meu tá muito detonado, cara.
Então, isso que eu ia falar. Você pega o seu, Rafa, pode olhar aqui debaixo do preto, que cor que fica? Não fica meio prata?
Fica.
Então, se você rala hoje um novo, você vai ver que ele não fica prata. Ele fica um preto, né? A não ser quando você amassa ele, igual o meu acabou de cair ontem e amassou muito bem. Esse cara, ontem foi um capote homérico. Nunca vi um iPhone resistir a um capote tão grande. Caiu do carro em movimento. Depois eu conto a história pra vocês. Ele não fica tão escuro, né? Ele dá aquela amassadinha, ele risca, não fica tão claro. Uhum. Ele não fica um prata brilhante. Então muda o material, vai evoluindo tudo. Mas essa seria uma boa desculpa, tá? Mas uma coisa séria que eu precisava muito que esse iPhone 5S melhorasse: como essa geração de telefone deu problema. É absurdo, pra mim pelo menos, como ela teve problema de botão home, botão power.
Nossa, eu comprei o meu junto do seu primeiro, né? Não sei se você tá no sexto ou décimo quinto agora.
O meu
é o primeiro, né? O que eu peguei na fila há um ano atrás com você, e as detonadinhas nos cantos que ele tem é de queda mesmo, de batidinha. Essa semana eu também deixei cair mais uma vez, deu outra batidinha, mas em termos de aparelho, de botão, de funcionalidade, nada, tá perfeito, meu.
Ah, não, é, Rafa, mas agora de verdade você usa muito o telefone, é que me dá a impressão que você fica em casa, muito. Né? Não, você usa mais um Mac e tal.
Eu não vou pra roça, não fico jogando ele com o carro em movimento, mas eu uso pra caralho.
Não, ontem foi engraçado, cara. Ontem, deixa eu contar da queda do telefone. Ontem eu cheguei, eu tava correndo pra Campinas, não sei o que, daí eu abri a janela do carro pra passar num drive pra comer um negócio. Daí eu não fechei a janela do carro, né? E tava falando no telefone, e sabe quando você segura o telefone com o ombro e vai fazer uma curva? Cara, foi batata. Segurei ele com o ombro e fui fazer a curva no carro. O telefone. Ainda bem que tava no estacionamento de uma marca de. Como é que dia feliz hoje? E, cara, destruiu meu telefone. Tá bem amassadinho, mas ficou charmoso. Tá parecendo. Como chamava aquele menino do Goonies lá? Slot. Tá parecendo um Slot. Ah, depois eu mando a foto pra. Eu vou colocar no meu Instagram. Não, no meu Instagram não, que daí a galera vai falar: nossa, você detona tudo. Tá, depois eu mando só pra você.
Mas eu acho assim: a gente tá gravando isso aqui no sábado, como eu falei, 31 de agosto. Até terça, quarta-feira dessa semana, no máximo, eu acho que a Apple tá soltando aí os convites, confirmando o evento do dia 10. Vão aquecendo os motores aí.
É, porque senão não dá tempo da galera correr, né? Porque imagina, dia 31 já, né, cara? Caramba, são 10 dias. Ansiedade, friozinho na barriga começa. Apesar, igual você falou, vai ser mais um evento que, teoricamente, só confirmação, né, das coisas que a gente tá vendo. Mas é sempre bom ver aqueles eventos da Apple, o Tim Cook agora no palco. É, eu gosto. Tô bem ansioso.
Nós.
É. O Rafa, agora falando dessa carcaça branca, preta, colorida, cinza, uma coisa que deu uma diminuída bem foram naquelas cores que estavam saindo antes, né? Teve um mês aí que eu lembro que saía toda semana, saía fotinho de iPhone colorido, novo e tal. Agora deu uma diminuída. Será que vai ser aquelas cores restart mesmo, aquelas heavy, parece que tem bateria para iluminar a carcaça até?
Cara, eu acho que sim. Teve, inclusive, essa semana teve um site só que a gente achou meio duvidoso, que é um site do Vietnã. É, não é um site totalmente assim, sem credibilidade. Tintir é alguma coisa assim o nome dele. Ele já acertou algumas coisas antes. Se eu não me engano, foram eles que divulgaram os EarPods antes da Apple lançar. E entre outras coisas, que eu não vou lembrar aqui agora tudo. Mas o fato que eu achei duvidoso foi porque eles meio que eles criaram dummies com base nas informações que eles tinham, enquanto as outras são supostas carcaças vazadas na Ásia. E eles falaram que os deles são as cores mais reais, e elas são um pouquinho mais pastéis do que essas que você está dizendo aí, que são tão ligadas, meio fosforescentes, sei lá como. Mas eu aposto assim, que as coisas que vazaram até agora, acho muito difícil serem balelas, assim, não ser coisa quente. Mas já a gente vai descobrir, né?
É só mais 10 dias, contagem regressiva hoje.
Que dia insuportável que eu tive ontem, não sei vocês, mas a informação pintou, na verdade, anteontem, na quinta-feira, dia 29 de agosto, à tarde, a gente divulgou essa informação. Um site russo descobriu um bug que afeta somente Mountain Lion, o macOS 10.8 e iOS 6, versões anteriores e as mais novas que a Apple está para lançar, o Mavericks e o iOS 7, não são afetadas. Mas o fato é que essas duas atuais, que a maioria das pessoas estão usando, elas são afetadas por um bug que Deus sabe como descobriram. Tem uma sequência específica de caracteres árabes que, quando visualizada, quando mostrada na tela do Mac, ou do iPhone, do iPad, ele dá um crash no aplicativo que está visualizando aquilo ali, principalmente se ele for baseado no WebKit, que é o sistema de renderização da Apple. E isso está, por exemplo, no Safari, está no Mail. Está
em tudo.
Não está em tudo. Por exemplo, eu não fui afetado em nada no Twitter, nem no iPhone, nem no iPad, nem no Mac, porque o Twitchbot ele não usa esse engine. Então você pode ver os caracteres nele sem problema nenhum. Agora, Chrome, Safari, Mail, Twitter nativo, tudo isso tá dentro do bolo. Então, quem tiver aí precisando acessar alguma coisa, em termos de browser, a gente recomenda o Firefox, que ele tem um engine próprio chamado Gecko, e ele não é afetado por isso, dá para navegar normalmente. Então é uma solução aí temporária, um paliativo. Com relação a Mail, eu sinceramente acho que o jeito é usar o Firefox, para, se você usa o iCloud, por exemplo, você acessa pelo browser e apaga o que estiver prejudicando, ou então se você usa algum outro provedor como Gmail, da mesma forma, você acessa pelo browser. Enfim, muito chato, é uma coisa assim. A gente até teve que banir algumas pessoas que estavam enchendo o saco lá no site, nos comentários ou no fórum, mas o mais incrível dessa história toda é que é um bug que a Apple supostamente conhece já tem mais de 6 meses e ela preferiu só corrigir nas novas versões que ainda estão para sair. Então é um pouco estranho, não é nada evidentemente muito grave, é chato, muito chato, mas não causa nenhum dano à máquina. Algo inoportuno, muito, muito chato. Eu vou repetir chato várias vezes aqui, porque ontem foi um dia chato.
Aproveitando, peraí, você falou que estava pensando em banir algumas pessoas. Peraí, deixa eu escolher aqui. Breno Masi, mensagem enviada ontem para testar com os amigos. Ok, blocked. Legal, obrigado.
Só você fez isso, Breno?
Não, mas eu mandei só para quem tinha o iOS 7, cara.
Mas se ferrou, né? Porque eu estava com o iOS 7. Aí eu fui fazer, incrivelmente, falei, eu preciso testar isso, preciso ver o que acontece. Aí tinham duas pessoas comigo. Novas lá do trabalho, eu falei, cara, eu vou testar um negócio aí no seu telefone, pode ser que dê problema. Na hora que eu mandei, os dois estavam com o iOS 5. Eu falei, peraí, não, vamos resolver esse problema primeiro. Eu não consegui reproduzir o problema, cara. Incrivelmente, ainda tinha gente lá com 5.
Bom, mas é isso. Eu só acho, sinceramente, esperava isso ontem, acho que já demorou. Que a Apple tinha que soltar um update de segurança para os dois sistemas, algo bem simples mesmo, um mero update de segurança que corrigisse isso, porque tá realmente. Teve um blog nacional aqui, não vou nem dar audiência, que todo mundo sabe qual é, mas não vou falar o nome.
Fala do.
Para, não precisa, não precisa. Que espalhou a coisa.
Porque ele fala de você também. Ou não, Cid é legal.
Porque eu não concordei com o que ele fez ontem, sinceramente. Acho que foi. Acho que foi responsável, acho que foi exagero, entendeu? Ele poderia ter feito a brincadeira uma vez e acabou, mas ele ficou o dia inteiro pesquisando formas de contornar as coisas que as pessoas faziam para parar de ter o problema. Então, acho que passou um pouquinho dos limites, mas teve um blog brasileiro que, enfim, que acabou piorando a situação por aqui. Eu nem vi o pessoal falar muito sobre isso lá fora, porque não tinha um babaca desse lá. Então, parece que aqui no Brasil a exploração em cima desse bug foi muito maior do que em qualquer outro lugar. Talvez por isso a Apple não tenha corrido tanto para soltar um update de emergência, mas eu ainda espero que ela faça, porque a expectativa é que a gente só veja aí Mavericks e iOS para o grande público, talvez no dia 18 de setembro. Então tem bastante tempo até lá. Eu não pretendo ficar usando Firefox até lá, né?
Oh, Brasil, o país da trollada.
E alguém descobriu o que está escrito naquela maldita frase? eu não sei.
Ah, boa, deixa eu colocar aqui no Google Translate.
Eu acho que o Vinícius, nosso colaborador, ele tentou, mas não deu. Acho que não tem nada dito ali, é um código.
O mais legal é que eu recebi uma mensagem de um cara chamado Trololó, né? Tem mais de 24 horas, né? Ele mandou, eu mandei pra ele assim, se fudeu, trouxa, eu tô com a iOS 7. Daí, pela primeira vez na vida, eu amei ser beta tester. Eu adorei, cara. Adorei, né?
Eu bom, também, cara. Né, seu Breno? Imagina se eu estivesse lá, eu tava dirigindo, recebo uma mensagem do Breno. Olha, que legal. Eu... Se deu mal, não comigo...
Não, mas foi só brincadeirinha, Michel. Eu gosto de você. Eu sabia que você tava com a iOS 7 e não ia dar problema. Mas, ó, jogando no Google Translate, ele não detecta nada, cara.
Já tinham tentado isso.
Eu também te adoro, Breno, mas já te bloqueei, tá?
Então tá bom. Mas agora falando sério, imagina, cara. Tudo bem que ia acontecer isso com a gente que é mais entendido, consegue pesquisar, sabe? Já foi chato, complicado. Imagina pra mínima noção, cara.
Tem gente que tá achando que tá com problema no aparelho. Tem gente que acha
imagina
que
no coisa suporte. Imagina os caras chegando na loja de operadora, que as nossas lojas de operadora, assim, a galera entende pra caramba das coisas, né? Imagina o número de suporte e de reclamação que não subiu, cara. As lojas de shopping hoje devem estar tudo lotada. Olha, não estou conseguindo mais abrir o Safari, não abre mais aqui o Mail. Imagina call center da Apple, como não aumentou o número de reclamações, cara. Deve ter sido... a gente brinca, tal. Lá esse blog fez um negócio de brincadeira. Mas, cara, deve ter gerado uma dor de cabeça absurda, pelo menos aqui dentro do Brasil.
E antes da gente ir para os e-mails dos leitores, só um lembrete aqui para o pessoal que ainda não está participando. O Mac Magazine está numa parceria com a PlayArt, o grupo PlayArt, que é a distribuidora do filme Jobs no Brasil. A gente está fazendo uma baita promoção aí com sorteio marcado para a próxima quinta-feira, 5 de setembro. Quem concorrer vai poder ganhar, 5 pessoas vão ganhar um kit especial do filme com um par de ingressos. uma camisa, um pôster e a biografia autorizada do Walter Isaacson, um livro. Então, um kit muito bacana que a gente montou em parceria com eles. Vão ser 5 ganhadores. Então, quem quiser participar, no post que a gente colocou lá nesse podcast, tem o link lá para a página da promoção com todas as instruções. Boa sorte a todos vocês. E fechando mais um podcast com leitura aqui de perguntas, a gente selecionou 4 nessa semana. Como sempre, recebemos, sei lá, mais de 30, eu acho, da semana passada pra cá. Desculpa a todo mundo que a gente não consegue responder. Muita gente, como a gente sempre fala aqui, tá mandando pergunta repetitiva. Então, a gente sugere aí, dentro do possível, ouvirem podcasts passados, que sua dúvida já pode ter sido respondida. Mas direto ao ponto, a gente tem aqui o primeiro e-mail do Márcio Rocha. Ele queria saber 2 coisas importantes para o Brasil com relação aí a recursos, serviços da Apple, que são Siri e mapas com direção curva a curva no Brasil, se tem alguma novidade sobre isso no iOS 7, já que apesar dos betas não terem mostrado nada, se a gente ainda tem alguma chance de ver alguma novidade sobre esses 2 na versão final.
A gente assistiu a testar o mapa nativo curva a curva. Eu recebi umas mensagens um tempo atrás falando que tinha ficado animal e tal. Eu nem cheguei a abrir. Olha como que é maluco, né? Você acaba acostumando. Eu uso hoje sempre o Waze e o Google Maps. Todos os betas, eu não abri um mapa da Apple, cara. Olha que maluquice. Você chegou a testar isso?
Cara, no Brasil não. Esse último final de semana eu testei em Houston, porque normalmente quando eu faço algum Genius Bar, faço algum appointment lá no Genius Bar, já tô dentro do aplicativo da Apple, já traço a rota por lá mesmo. Aqui aconteceu a mesma coisa que aconteceu com você, cara. Depois dele não estar legal aqui, nesse iOS 7 eu tô usando só o Waze.
Eu assim, respondendo aqui de uma forma genérica pro Márcio, de fato a gente, o Michel e o Breno, coincidentemente, que não testaram isso. A Siri, com certeza, a gente sabe que não tem. Mas a gente já teria recebido informação de outros leitores. Até agora não pintou. Eu acho difícil a gente ver isso como uma surpresa, porque não é uma coisa que pode ser lançada assim, sem muito teste. Mas nada impede, por exemplo, que pinte numa 7.1, porque a Apple já fez isso no passado. A versão 5.1, se eu não me engano, do iOS, ela implementou a Siri em japonês. Então já tivemos outro também update focado em chinês, alguma coisa assim. Então, nessa versão agora, eu acho que a gente não vai ter grande surpresa. Talvez, como a gente já conversou aqui, alguma coisa específica dos novos aparelhos, de sensor biométrico, assim. Mas essas coisas que precisam de testes, a gente tem que esperar o próximo update aí pra ver como é que vai vir. Segunda pergunta do Daniel Ferreira. Ele possui um HD externo para armazenar as músicas, MP3, filmes, seriados dele. E ele diz que tem problemas de arrastar novos conteúdos, não consegue. Diz que vai obter informações do HD dele, tá como somente leitura. E ele disse que uma das sugestões que o Mac deu para ele seria formatar ele para ser usado como Time Machine, mas que ele não queria formatar porque tem mais de 600 GB de dados. O que acontece? Eu vou começar a responder aqui para ele, se vocês quiserem, vocês complementam. Daniel, existem alguns tipos de formatação de disco rígidos. O Mac ele consegue ler praticamente todos esses aí comuns, que inclui NTFS, FAT, macOS Extender, Journaled, enfim, tem alguns tipos aí que o Mac entende. Mas um desses tipos, que é o que o seu deve estar formatado, que se eu não me engano é o NTFS, ou então o MS-DOS, tem um desses aí que são específicos de Windows, que o Mac ele só consegue ler, ele não consegue gravar. Então, infelizmente, sim, isso aí é uma coisa que você vai ter que fazer, você vai ter que pegar esses arquivos, passar para algum outro HD, formatar o seu num formato mais universal aí, que o Mac consiga ler e gravar, e aí trazer tudo de volta. Não tem como fazer mistério aí nessa questão. Infelizmente é assim que funciona. Seu HD deve ter sido originalmente formatado provavelmente num PC.
É exatamente o que aconteceu comigo esses dias. Tive que fazer o mesmo procedimento que o Rafa acabou de recomendar.
Indo em frente aqui, o Ricardo Magalhães, ele pergunta se é aceitável no Brasil as notas fiscais emitidas em Apple Retail Stores lá dos Estados Unidos para assistência técnica. Também vou começar a responder aqui, o Breno continua aqui se ele quiser. Ô Ricardo, essas notas fiscais lá de fora são diferentes das notas daqui, elas são mais ou menos como um recibo. E elas não têm validade nenhuma aqui no Brasil. Na verdade, você nem precisa disso, porque o sistema de garantia da Apple ele é todo integrado pelo número de série dos produtos. Então você não precisa nem aqui no Brasil da nota fiscal, nem lá de fora desses recibos. Você só precisa levar a máquina que eles puxam pelo sistema, eles sabem a data que foi fabricado, a data que foi vendido. Então você não vai ter nenhum problema, desde que o produto de fato tenha garantia aqui no Brasil.
É, eu só tenho uma recomendação caso você tenha comprado ou trocado se você tenha trocado um equipamento fora do país, um equipamento que já estava fora da garantia e você foi lá e trocou. Aí é melhor você ter a nota, porque nas retail stores aqui, às vezes o número de série, a garantia é só de 3 meses, depois que você trocou um aparelho que já estava fora da garantia, você ganha mais 3 meses de garantia. Às vezes ele demora para aparecer no sistema aqui no Brasil. Então é legal ter a nota para acelerar o processo. Não que você não vá conseguir, mas ajuda a acelerar o processo.
É, fica a dica. Breno, vou deixar você responder essa também, então. O Paulo Henrique Souza, ele pergunta se ele comprar um aplicativo pro iPad, ele tem que pagar pelo aplicativo no iPhone. Uma pergunta básica aí, mas que muita gente deve ter essa dúvida ainda.
Não, você não precisa pagar novamente, é só usar a mesma conta do seu iTunes com a... eu ia falar do iTunes Connect, eu tô muito maluco hoje. Da sua conta do iTunes Store, né? É, hoje você teoricamente pode instalar em até 5 devices automaticamente. Ele tem uma opção, se você entrar no setting do aparelho, de baixar os aplicativos automaticamente em até 5 devices, funciona. Mas a Apple não faz um controle muito rígido com isso, então você consegue instalar em quantos devices você quiser, desde que seja com o mesmo usuário, com a mesma senha. Isso também vale para assinaturas via in-app purchase, tá? Então, uma dúvida que surge muito, eu tenho um produtinho fazendo até um jabazinho lá, um produtinho de criança, não vou falar o nome porque não estou pagando, então não é certo, mas um produto de criança que a gente cobra assinatura mensal por ele. E muita gente pergunta, pô, Breno, eu tenho que assinar para iPad e para iPhone, eu tenho 4 iPhones em casa, eu tenho que pagar 4 vezes? Não. Se for com o mesmo usuário, mesma senha, você consegue até recuperar em 5 ou mais devices. Então, só tomar esse cuidado. E é até legal quando depois você loga, na hora que você vai comprar de novo, até o botãozinho muda ali de 9, 99 centavos ou 1,99 para transferir. Então, né, não pode ficar tranquilo que você não vai pagar 2 vezes, não.
Porém, o Breno não considerou aqui uma coisa. Existem aplicativos que a gente chama na App Store de universais, que são aplicativos que funcionam tanto em iPads quanto em iPhones. Exato. Esses aplicativos aí tá exatamente dentro do que o Breno falou. Se você compra um aplicativo no iPad, você vai poder baixar ele no iPhone ou até no iPod Touch, que ele vai rodar normalmente. Agora, existem sim muitos aplicativos que são específicos só para iPhone ou só para iPad. Então, se você comprar a versão só para iPad, você só vai poder usar ela no iPad. Se você comprar a versão só para iPhone, você vai poder usar ela no iPad em modo de compatibilidade, que é uma coisa que não existe inverso. No iPad, você pode rodar o aplicativo de iPhone numa janelinha, que ela até pode crescer ou diminuir do jeito que você preferir, mas os aplicativos de iPad não rodam no iPhone de jeito nenhum. Alguns desenvolvedores fazem isso para... A estratégia é a seguinte: em vez de você cobrar, por exemplo, 10 dólares por um aplicativo, tanto para iPhone quanto para iPad, você cria um de 5 para iPad, outro de 5 para iPhone, e você poupa usuários que só tem um dos dois aparelhos de pagar os 10 dólares e não usar, digamos, a outra metade dele. Isso é o discurso de alguns. Eu pessoalmente prefiro, eu acho muito mais prático aplicativos universais, binários universais, porque é mais fácil para o usuário, você tem uma atualização só, até para o desenvolvedor também é mais fácil, você libera uma atualização só, posta um update só de vez na App Store. Então, se você tem, por exemplo, um computador com iTunes, você só faz um download e você sincroniza com todos os seus devices.
Mas, bem lembrado, enfim, Rafa, tinha acabado. Eu tinha esquecido desse caso de uso, cara. Faz tempo que eu não vejo um aplicativo não sendo universal. Ou tem no...
É estratégia, eu acho que não é uma coisa que você pode dizer, é um avanço nem um retrocesso. Eu pessoalmente, como eu falei aqui, eu prefiro, até porque eu tenho os dois, eu tenho um iPad e um iPhone. Mas mesmo se eu não tivesse, é mais prático, eu acho que faz mais sentido. Inclusive, aqueles números que a gente vê da App Store, eu não sei nem se a Apple considera isso, porque, vamos assim, teoricamente, que a loja tem 1 milhão de aplicativos e, teoricamente, todos tivessem 2 versões, uma para iPhone e uma para iPad, na verdade seriam 500 mil, né, diferentes, enfim. Só algo assim a se observar aqui na hora de se atentar na hora da compra. Os aplicativos universais, embaixo à esquerda assim, do botão de comprar, eles costumam ter um sinal de mais, que indica que é um binário universal, mas também tem na descrição técnica lá, compatível com iPhone, compatível com iPad e tudo mais. Então fica ligadinho nisso aí. E ficamos aqui, esse foi o 53º Mac Magazine no ar. Mais uma vez, brigadão, Breno, até semana que vem.
Obrigado a vocês e até lá. Vamos,
Michel,
lá.
Michel, como sempre, muito bem-vindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima.
Valeu, pessoal. Um abraço. Até.
Obrigado a todos vocês pela audiência e até a próxima. Tchau, tchau.